G-News. G-News. Edição local. Apresentação Luiz Cláudio Moura.
São 7:50 e estamos de volta com o T-News Campo Mourão desta sexta-feira, dia 24 de maio, uma sexta-feira chuvosa, né? Tá todo mundo esperando essa chuva, na verdade, né? Porque já fazia muito tempo aí que não caía uma boa chuva em Campo Mourão. E sexta-feira é dia de conversar aqui com o prefeito Tauilo Teselli. Então você pode mandar a sua mensagem, a sua pergunta para o nosso WhatsApp, que é o 44-3523-5248. Eu atendo você aqui no nosso WhatsApp. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo ao T-News.
Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T.
Também esperava essa chuva, prefeito? Já estava fazendo tempo que não chovia,
fazia,
né?
Fazia tempo que a gente esperava essa chuva, né? Tinha previsão, acho que da semana passada. Semana retrasada não aconteceu, mas foi uma chuva muito boa, leve, quase a noite toda, né?
Sim, muito bom, né?
É, tenho certeza que vai ser bom para todos nós.
Prefeito, essa semana nós acabei de falar que nós falamos de chuva e vamos falar de arrecadações pro do SOS Rio Grande do Sul. Campo Mourão deu um exemplo bacana aí, né? Eram tanta doação, prefeito, que as pessoas pediam, olha, precisamos de voluntários agora para separar o que nós temos aqui e poder carregar isso em caminhões. Realmente o povo se mostrou solidário e continua, né? Continua. Essa campanha. E na terça-feira, que não há previsão de chuva na terça-feira, há sim previsão de um pouquinho mais gelado, e vai continuar a campanha com o show do Minuano na praça, né?
É, o Minuano também solidário com o Rio Grande do Sul. Vão fazer um show. Está se mobilizando a cidade para fazer doações também, para que sejam remetidas para o Rio Grande do Sul. A região deu um grande exemplo, né? Todas as cidades, os bombeiros, os voluntários, e eu tenho certeza que ainda muitas doações vão para o Rio Grande do Sul, porque no primeiro momento você pedia o quê? Alimentos. Agora você pede o quê? Produtos de limpeza, higiene pessoal. E logo nós vamos começar a pedir cama, vamos pedir doação de cama, de algumas coisas que as pessoas perderam, né?
Sim.
E é muito tempo se reconstruir, né? E as doações vão ter que realmente continuar acontecendo. E o Minuano vai promover um show de graça na praça também, para que as doações, feitas doações, para também remetidas ao Rio Grande do Sul.
Eu lembro dessa campanha dessa magnitude, assim, só quando houve, eu acho que a enchente nos anos 80, em 83, se não me engano, no sudoeste do Paraná, com Santa Catarina ali, que alagou tudo, Clevelândia, Palmas, aquela região lá.
Na época, acho que foi a época do governo Zé Richa, né, que ficou muito tempo chovendo e realmente teve problema nas estradas em várias cidades do Paraná. Mas nesse volume, como no Rio Grande do Sul, eu mesmo nunca soube e nunca vi, né? Quando você vê as imagens na televisão, você vê o estrago da chuva,
não,
né?
Não dá pra imaginar, né, prefeito?
Não,
você
dá
com uma
imaginar,
casa alagada. E
não dá pra imaginar que isso fosse acontecer. Cidades inteiras, né? Regiões do Rio Grande do Sul, de cidades, partes de cidades, que vão ter que mudar algumas cidades, eu acredito que vão ter que até mudar de lugar.
Eu li uma reportagem ontem sobre uma cidade no Rio Grande do Sul em que bairros lá não terão mais esses bairros, porque a água e a energia não chegarão mais nesses bairros. Então terão que ser construídos novos bairros nessas cidades. Tem que mudar de lugar.
É por isso que se fala num investimento muito grande, né? Do governo municipal, do governo estadual, do governo federal. Repassando recursos ao longo dos anos para reconstruir o Rio Grande do Sul.
Eles vão fazer algumas casas provisórias e tal. O meu medo e o meu receio é que no Brasil tudo que se faz provisório vira permanente. É um problema sério, né, prefeito?
O problema maior é o tempo que demora, né? A burocracia do serviço público, a dificuldade de você fazer uma obra, porque ela não é da noite para o dia. Você não faz um prédio num dia, você não faz uma casa num dia. Né? Então, realmente, é algo demorado que não pode faltar recurso.
Verdade. Prefeito, o Lorival está mandando uma pergunta aqui. Bom dia a todos, bom dia, prefeito. A respeito das ruas do Albuquerque, Mão Única, vai ficar ruim para quem trabalha com transporte escolar, na minha opinião, o estacionamento de um lado e ficar ida e volta para reverter antes de fazer a sinalização. O Lourival, até eu vou passar a pergunta para o prefeito aqui, mas só lembrando que isso aqui foi uma decisão da comunidade do
Albuquerque. Teve audiência pública para poder fazer o plano de mobilidade na Câmara de Vereadores, uhum, onde foi apresentada uma proposta, foi feita algumas alterações e foi acatado o que aconteceu na reunião.
Uhum. Então, foi uma decisão de quem mora lá no Albuquerque,
de
né?
De quem mora no Albuquerque e que participou de uma reunião para poder decidir.
Uhum. Muito bem. Prefeito, tá ficando bonito ali os pontos de ônibus no centro, né? Agora pela manhã eu passava ali e já vi as pessoas bem abrigadas, né? Com essa chuva agora pela manhã. Não estão todos terminados, claro.
Não, e a gente... Você tem muito o que fazer ainda, né? E a gente tá fazendo aos poucos. Conforme você vai conseguindo recurso, você vai... Você começa no asfalto, você vai pra escola, você vai pra unidade de saúde, você vai pra iluminação, uhum, você vai pra sinalização. E agora estamos na fase de você recuperar os pontos de ônibus. É, e nessa primeira etapa, na área central, acho que é mais de 20 que vão ser recuperados, uhum, e serão colocados postos,
pontos
novos, né?
Uhum.
E aos poucos tem que colocar na cidade inteira.
E o senhor já começa a sofrer aquela pancadinha do ano eleitoral, até o ponto de ônibus está ficando bonito, né?
Mas é uma administração, Luiz, é bom que a população entenda o que eu vou falar agora. Tem muitas obras que você começou há 3, 4, 5 anos atrás a buscar o recurso. E eles não chegam na velocidade que você quer. Depois o serviço público tem que fazer um projeto bem feito. Daí tem que fazer uma licitação. Daí tem que encontrar uma empresa. Daí a empresa tem o prazo dela. Vou dar alguns exemplos aqui, ó. Nós doamos há 4 anos o terreno para construir um novo fórum.
Uhum.
Essa semana eu estive a Curitiba e disse que o mês que vem vão soltar o edital da construção. A escola nova que nós doamos o terreno no Cidade Nova, na região de Cidade Nova. O Estado está preparando o projeto para licitar. A delegacia cidadã. O Estado não tinha o estudo do solo. Nós estamos fazendo estudo do solo para entregar para o Estado para ele poder construir.
Uhum.
Então são coisas assim que não é da noite para o dia. Agora nós estamos buscando o terreno para a polícia científica, que eles têm recurso para construir. E nós apresentamos alguns lotes para eles para poder ter uma sede própria em Camorão. Então tudo isso é demorado agora mesmo. Nós ajustamos com o governo do estado, com a indicação do deputado Márcio, deputado, duas novas creches para Camorão. Então você tem que ter assinar o convênio, tem que vir o recurso, tem que você contratar uma empresa. E são demorados esse trâmite, né? Mas você não pode deixar aí atrás, porque não vai terminar no meu mandato. Tem um grande volume de obras que vão terminar no mandato do próximo prefeito. O importante é que nós vamos deixar o recurso na conta para que o próximo prefeito não paralise a obra. Muitas vezes aquela conversa que existia, assim, um prefeito começa, o outro não termina. Como o recurso vai ficar na conta, não existe essa justificativa.
Uhum.
Qualquer prefeito que entrar vai ver que aquela obra iniciada tem recurso garantido. Não é algo que eu comecei e não vou deixar o recurso na conta, não. Tudo que nós estamos começando tem um recurso na conta, ou é convênio com o governo do estado, ou é convênio com o governo federal, ou está na previsão orçamentária do município. Então não tem essa desculpa de a obra não ser feita. Se quando você doa um terreno para o Tribunal de Justiça, ali só vai poder construir o fórum. Então eles fizeram o projeto uma vez, não deu certo, fizeram duas vezes, não deu certo, a empresa não entregou no prazo certo e agora parece que está tudo certo para poder fazer a licitação. Então esse é um trabalho que é demorado. Então daí as pessoas falam assim, estão inaugurando obra em período eleitoral. Você acha que alguma construtora que tem funcionário para pagar, ela não quer terminar a obra o mais rápido possível? Ela não vai ficar pagando funcionário, sim, lá se ela não estiver fazendo alguma,
claro,
coisa. Até esse dia eu vi alguém falar assim,
tanto porque recebe por uma edição, né?
Estão deixando para entregar a obra para época da eleição. Não. É problema da empresa. Se a empresa quiser entregar o mais rápido possível, para nós,
recebe antes.
É importante, né?
Muito bem. Prefeito, algumas pessoas, principalmente da oposição, falam que o senhor está construindo um monte de coisa em Camorão, um monte de obra aí, mas vai deixar a conta para o próximo prefeito. Ah, coitado do próximo prefeito, vai ter que pagar a conta agora.
Essas pessoas que falam isso, elas não têm conhecimento de administração pública, não têm conhecimento de orçamento. Falam por falar, que até papagaio fala, né? E se eles se aprofundassem um pouquinho nos números da prefeitura, eles teriam vergonha de falar o que eles estão falando. Por quê? Quando você entra numa cidade, você tem lá resolver o problema da Previscan, você tem que resolver o problema tributário, você tem que resolver o problema da Previscan, você tem que resolver o problema das ruas, você tem que resolver o problema das escolas. Então você vai caminhando e vai resolvendo. E como você tem que resolver o problema do passado, e você ainda tem que pagar as contas que ficaram. A partir do momento que você vai eliminando as pendências, os bancos e o governo do estado vão te ofertando o seguinte, ó, a capacidade de investimento do município pode chegar a 150 milhões. Então é aquilo que o orçamento, quando você faz, pode.
Não sai fora disso.
Não sai fora de você ter um... Tanto é que as prestações de contas são feitas na Câmara há quatro meses... E lá são apresentados os números do município. E mais ainda, nós não somos nenhum irresponsável. Se você pegasse a lâmpada LED, nós fizemos com a economia do município e do COSIP. Então não teve financiamento de 20, de 16, 18 milhões.
E já está chegando no final. Esse
já está gerando. Pô, recentemente Maringá fez uma licitação dessa, lá em 55 mil pontos. Veja o valor que Maringá... Nós não temos, nesse caso, não fizemos financiamento, foi feito com a economia. Se eu quiser hoje num banco, falar assim, o Banco Brasil, eu preciso de 100 milhões, 150 milhões, o Banco Brasil falar, você tem limite. Por que você tem limite? Porque você fez o dever de casa. Você olhou, resolveu os problemas do passado, o município melhorou a receita, o município reduziu a despesa, e por isso você tem capacidade de se endividar até tantos milhões. Mas mesmo assim, nós não fomos atrás de um valor tão grande como esse. Nós pedimos 20 milhões e talvez a gente vai reduzir para 10. Porque nem vai dar tempo de fazer. Esses 10, a gente quer fazer o quê? Terminar aquele trecho do Milton de Paula Walter até o integrado, até a saída para Maringá. Já foi feito 3 etapas, falta aquele pedaço.
Falta pouquinho,
pouquinha,
né?
Coisa. Então, é para aquilo, né? Então, não é algo assim que a gente está fazendo, ó... Parque de exposição precisa de 30 milhões. Nós estamos fazendo projeto e fomos no governo do estado para pegar dinheiro a fundo perdido. A saída para Goiânia, nós estamos fazendo, concluindo o projeto para ir no governo do estado. Não tem financiamento. Várias ações aí em Camorão, não tem financiamento, não tem endividamento. Então é algo assim que, como eu deixei em 2004 o município financeiramente muito bem, e agora eu tenho certeza que a situação é bem melhor do que nós deixamos em 2004. É só quem fala, quiser aprender um pouquinho, vai lá na Câmara, acho que hoje tem audiência pública das finanças da Prefeitura, onde lá são apresentados os números de receita, despesa, o imposto que cresceu, o imposto que não cresceu, entendeu? Então hoje é um momento de quem fala demais aprender um pouquinho e falar de menos.
Muito bem.
Não é verdade?
Para ser uma boa oposição.
Então se prepare. Olha, e eu digo isso, Luiz. Não é com... Quando eu entrei na prefeitura, eu não conhecia nada de prefeitura. Eu fui para a Secretaria de Saúde 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu fui para a educação, eu fui para o planejamento. Eu fui me inteirar o que era gestão, as fontes de financiamento, o que poderia gastar, o que não poderia gastar, o recurso que vem, eu posso gastar no quê? Porque saúde é alta complexidade, baixa complexidade, atenção primária. Então tem lá. Então eu fui aprender para justamente não falar as coisas que eu não tinha um pouquinho de conhecimento. E é o que falta para quem fala demais.
Hoje, como o senhor se enxerga numa autoanálise aí, prefeito, de quando o senhor começou lá com o prefeito, fala assim, se eu tivesse essa experiência de hoje, não teria feito alguma coisa lá no começo de mandato?
É que as prioridades são outras, né, Luiz? Na época você tinha o quê? Que resolver o problema das escolas, principalmente das creches transformadas em escola, quadro de carreira, retirar, aumentar o número de escolas, aumentar o número de creche. O Estado estava presente em todas as escolas do município, nós trabalhamos para que as escolas do município ficassem só do município. Então era uma demanda diferente. Ia fazer reunião no Tropical. O pessoal falava assim, ó, aqui não tem escola, não tem creche, não tem posto de saúde, não tem asfalto, não tem luz. Então era uma demanda assim, as crianças se alimentavam debaixo de um pé de manga, debaixo de um pé de abacate, porque não tinha escola, né? Era uma lanchonete alugada. Então era a realidade assim de você suprir essa primeira demanda, que era educação, de construção, de ampliação. Então, nesse período, saiu a escola Levando Soares Castanharo, saiu a escola de Concurso, saiu Monteiro Lobato, saiu a Sossego da Mamãe, e das 15 creches, se não me engano, 10 foram feitas nesse período, que era a maior demanda nossa. E hoje já a demanda é outra. Né? Era você resolver o problema da infraestrutura dos equipamentos públicos, você resolver o problema da cidade, você resolver o problema de endividamento, você resolver o problema da Previscan. Né? Então, a cada momento as prioridades são outras. Você, naquele momento, você não tinha morador de rua, você não tinha, por exemplo, os indígenas na cidade, na zona rural, você não tinha abrigo de mulher vítima de violência, você não tinha o volume que a gente tem hoje de problema com droga, né? Que você tem na cidade. Então você tem outras demandas. Naquela época você não tinha emprego para as pessoas trabalhar, tanto é que o município corria atrás para montar indústria, para correr atrás de empresa. Hoje não, hoje você tem todo dia o Cine ofertando vaga de emprego. Ontem mesmo nós fizemos o feirão do primeiro emprego e tinha 250 vagas. Então você veja bem, 250 vagas para o primeiro emprego. Então a cidade, quando ela vai oferecendo oportunidade nas mais diversas áreas, as pessoas vão se fixando aqui em Camorão. Então essa união com as universidades, para você montar indústria de tecnologia, inovação, as fundações, isso deu muito certo, cresceu para valer. Várias empresas na área de tecnologia em nossa cidade. Então é diferente do de 2000, né?
O mundo vai mudando, né?
Vai mudando. E naquela época você não tinha as boas parcerias com o governo de estado. Você não tinha um governador tão presente no interior. Você não tinha uma atuação tão presente de dois deputados que me ajudam no todo dia. Então esse também envolvimento político contribui com a cidade. Você vê, essa semana nós vamos discutir o que em Curitiba? As duas creches, né, que a gente quer colocar em Camorão, nós vamos discutir a escola do Cidade Nova, nós vamos concluir a etapa do restaurante popular para poder assinar convênio na semana que vem.
Olha aí, que bacana, prefeito.
Nós vamos discutir no governo do estado que nós temos que, na sede para Maringá, incluindo o projeto as passarelas que não estão no projeto, que você tem.
Ah, sim. É necessário.
Então essas ações você consegue aonde? Você consegue no governo do estado. E aí nós estamos lutando, por exemplo, tem uma coisa, algo que ninguém comentou até agora. Por exemplo, nós conseguimos o credenciamento do oftalmo, você não tem mais fila. Agora nós estamos atrás do credenciamento, com a ajuda dos deputados federais, do glaucoma. Nós credenciamos agora a bariátrica, que é para a região toda. Então a Santa Casa vai poder fazer cirurgia bariátrica.
Semana passada o senhor falou aqui sobre a bariátrica e quando o senhor terminou o programa, o senhor falou, foi credenciado.
Foi credenciado, saiu a publicação. Então, são serviços, o SER, Centro de Reabilitação Regional, que você vai poder atender aqui também, uma estrutura de saúde, né, na recuperação. Então, isso aí é o relacionamento político que permite você conquistar para a sua cidade. E com isso, vai gerando emprego, você vai trazer gente de fora para o serviço de saúde em Camorão. É uma cirurgia dessas bariátricas, é paga, o credenciamento tem um limite, é pago pelo governo federal. Cada cirurgia dessa é uns 30 mil.
É caríssimo.
É caríssimo. E você vai atender uma região toda, né? Então, a Santa Casa, o município solicita, a Santa Casa também solicita, coloca uma estrutura de saúde à disposição para ser credenciada. Depois é o trabalho político para você resolver. Aí entra, você liga para os deputados, que sempre atuam. Nessa da bariátrica, nós ligamos para o deputado Beto Preto, ligamos para o deputado Zeca Dirceu do PT, ligamos para quem a gente viu que tinha força para conseguir, que é algo que acrescenta na vida da cidade e na saúde da cidade. Então o trabalho de um prefeito, ele é muito maior do que as pessoas que foram no discurso de orçamento, que vai deixar o município endividado. Meu Deus do céu, quanta conversa assim que a gente, que hoje, olha, Luiz, vou fazer, vou dar uma explicaçãozinha rápida aqui. Para você conseguir um financiamento, você vai para o Tribunal de Contas. Ele analisa para te dar certidão, ver se suas contas estão em dia. Para você conseguir o aval do governo federal para ser uma taxa menor, passa pela Secretaria do Tesouro Nacional, passa pelo Banco Central para dizer assim, realmente, esse município tem capacidade de pagar as contas dele em dia. Para depois você assinar esse contrato. Não é algo que eu falo assim, ó, eu quero um cheque especial amanhã, eu quero um financiamento. Não. Ele tem todo um roteiro e você tem que estar todos os documentos, certidão trabalhista, certidão de imposto, certidão do Tribunal de Contas. Depois você tem que passar pelo Tesouro Nacional. Depois que passa para o Secretário do Tesouro Nacional, a Procuradoria da Fazenda Nacional autoriza, porque ela que dá o quê para a União ser responsável pelo pagamento descontando da receita do município. Então, é algo assim que é um caminho, não é... Ah, tá deixando endividada, gente. Quando eu ouço isso, eu fico pensando, né? Você tem recurso que a gente tá fazendo com... Ó, por exemplo, nós vamos fazer uma usina, tá discutindo um projeto, estamos encontrando o local, para pagar toda a iluminação da cidade. Para pagar, por exemplo, das ruas, igual o tribunal tá fazendo aqui.
Ah, uma usina de
fotovoltaica.
Fotovoltaica. Tá.
Uma usina dessa custa em torno de 20 milhões, mais ou menos. E a previsão nossa é fazer com recurso próprio. Então, se tem um recurso para fazer uma usina dessa, é porque está faltando dinheiro no caixa da prefeitura?
Acho que
então,
não,
né? São coisas assim que a gente faz. E com responsabilidade, uma equipe técnica a gente tem de secretários que estão acostumados com o jeito que a gente conduz as coisas. Até de vez em quando eu pergunto para o Odecir. O Odecir, que é o secretário de Fazenda, funcionário de carreira, você está guardando dinheiro escondido aí, porque estou vendo umas contas aqui que tem um fundo aqui que tem um recurso sobrando, né? Então eu tenho certeza que a situação do próximo prefeito vai ser muito tranquila.
Mas essa é a função de um bom secretário de finanças. Dá um jeito de esconder um dinheiro aqui para o Paulo. É o fundo de reserva.
Se der algum probleminha.
Eu tenho esse dinheiro aqui. É o bom secretário.
É um bom secretário. Ó, eu tive bons secretários da Fazenda. Primeiro era o Beto Pequito.
Beto.
Que enfrentou o momento mais difícil da gestão, de tomar medidas amargas para você organizar a casa.
De sair como um cara ruim, né?
Que sair como alguém ruim. Né? Que aquela preocupação de não ter dinheiro para pagar o salário no começo, né? E hoje, infelizmente, a situação está bem tranquila.
O Márcio Pires está perguntando aqui sobre o Parque do Lago. Ele falou assim, ó, o senhor falou que ia começar há 3 semanas. Já.
A empresa tinha 10 dias para começar, né? E o que está acontecendo no Parque do Lago? Que como lá você tem peixe, você tem capivara, você tem que fazer um plano agora, segundo a empresa, a retirada de como é que você vai conduzir. Mas o contrato está assinado com a empresa para começar o trabalho, era para ter começado já. Então, eu acredito que...
Esperamos que ela não desista da obra, né?
Não, não desiste, não. Ela está interessada, só que faz reunião com o Ministério Público, faz reunião com o Conselho, sabe? Mas ela está autorizada. Ela me falou que em 10 dias começaria. E agora, esse dia eu encontrei a empresa e falei, não, nós estamos ajustando umas licenças ambientais que a gente precisa concluir.
E começa ali pela Rua Santa Catarina, fazer aquela...
Pela Santa Catarina.
A ponte ali. O Tiago está mandando uma pergunta aqui, falando, acho que deve ser do trânsito, que na frente do Celebra ali é complicado o trânsito, não tem controle de quem tem direito de subir ou de descer.
É que ali é uma confusão, nós estamos pedindo aquele trecho para municipalizar.
Ali é federal, né?
Ali é estadual.
Estadual.
O DR, tanto é que nós estamos cobrando no DR também uma ação ali no Tio Patinhas, que é acidente todo dia. Ou fecha aquela entrada que vira à esquerda para a cidade, as pessoas que entram para a Câmara têm que ir lá na rotatória, porque tem acidente todo momento. E nós também estamos cobrando o DR uma ação mais efetiva ali naquele espaço.
O Neuso sempre nos ouvindo aqui, mandando um abraço para o senhor, falando que o senhor é um prefeito nota 10. Seu fã aqui, o Neuso. Prefeito, a nossa licitação do lixo, o recolhimento de lixo. Ah,
então, olha, Luiz, é muito bom você fazer essa pergunta. A cada 5 anos você tem que fazer uma licitação do lixo. E a empresa vem, ela coleta o lixo e joga lá no aterro. Ela não tem preocupação nem com avanço na área ambiental. Por exemplo, eu tenho que fazer uma usina de compostagem, eu tenho que fazer um programa de recolhimento voluntário, igual nós estamos fazendo ali perto de descarte de bateria, de pilha, de geladeira, colchão, essas coisas. Não tem. toda vez que jogo lixo na beira do rio, a multa é para a prefeitura e eu tenho que ir lá recolher. Então nós temos que fazer três desse daí, fazer usina de compostagem, fazer a administração do aterro, fazer as licenças do aterro, fazer educação ambiental, fazer corte de árvore, fazer corte de grama, fazer limpeza de bueiro, fazer varrição, fazer coleta seletiva, cuidar das cooperativas de recicláveis. Então, todo esse trabalho, ele é feito por várias empresas. Se licita para cortar, vem a empresa lá do Sergipe. Se licita para cortar grama, vem a empresa não sei de onde. Se licita... O que, que o município fez nessa licitação? Toda a despesa que a gente juntou numa conta só e vamos fazer uma concessão com um prazo mais longo para a gente avançar com relação ao meio ambiente. Foi essa a ideia. Contratamos a Universidade de São Paulo, acho que é a USP, para fazer um estudo de qual era o melhor para fazer em Camorão. Ou eu continuo coletando lixo, não avançando em nada, ou eu faço um trabalho de zeladoria, concentrando o serviço numa empresa só. Então, a opção nas reuniões que foram feitas, nas audiências públicas, nos conselhos, na fundação, que a gente viria fazer algo de mais longo prazo. Então, vai aumentar a despesa? Muito pouco. Por quê? É uma despesa que a gente já está no dia a dia. É, nós já estamos tendo essa despesa no dia a dia. O que a gente está procurando fazer é concentrar o trabalho numa empresa só. Então não altera valor. Ah, mas vai dar, no final do contrato vai dar 1 bilhão. Não sabemos quanto vai dar, porque ainda tem licitação, tem várias empresas participando e não sabemos quanto desconto. Mas vamos fazer uma conta assim, por se eu gasto hoje 20, 22 milhões, vamos dizer, por ano, você só multiplicar isso aí por 30 anos. E fazer as correções em cima. Daí você tem que ser mais 150 milhões de investimento. Como é longo prazo, os investimentos vão ter que acontecer. Então é isso aí, não tem... É os mesmos serviços que já estão feitos, só com uma capacidade maior nossa de fiscalizar.
É uma empresa só que vai executar todo o serviço.
É por isso que a gente fez concessão, porque daí como ela tem um serviço maior, ela pode investir. Quando eu entrei não tinha uma multa no aterro, o aterro não estava interditado, não tinha isso. Esse problema era da prefeitura, vai passar a não ser mais.
Quem vai administrar vai ser a empresa.
E constantemente a gente gasta 200 mil para fazer esses recolhimentos de embalagens, de volumosos, de colchão, que a gente fica em dois pontos de Camorão e tudo aquilo lá tem que descartar. A partir do momento que você colocar nas mãos de uma empresa só, você não tem essa preocupação do município. E as dificuldades que a gente tem de fazer uma licitação. Por exemplo, eu vou cortar árvore. Vem a empresa lá do Sergipe cortar árvore em Camorão. Eu vou cortar grama. E ela não vem aqui. Eu quero cortar 100 árvores. Ela não vem aqui para cortar só 100, ela quer cortar 1000. Então você fica com essas dificuldades de gestão da... E aí eu acho que avança. E o tribunal, para você fazer isso, você tem que ir na agência, fazer o estudo, ir na agência de reguladora do Paraná, encaminhar todos os documentos para o Tribunal de Contas ao longo do processo, fazer as audiências públicas. Agora, por último, o tribunal pediu mais uma planilha fosse publicada, que diz tudo. Foi publicar na hora, porque existia no processo. A gente entendia que não precisava publicar, o tribunal disse que precisava publicar. Foi publicado na hora que o tribunal pediu. E aí, o que, que a gente espera? Que o melhor preço, né? A melhor possa vir aqui, a empresa, e ganhar com o menor preço possível e fazer um bom trabalho. É isso.
Fica mais fácil cobrar de apenas uma empresa, né? Do que ficar num guarda-chuva.
É que o processo licitatório de prefeitura, você não tem controle. Então, se você tiver um carrinho de... uma Kombi de lixo, você pode participar de uma licitação. Elas são tão abertas, então você não escolhe a empresa para fazer
empresa
um contrato.
A empresa ganha, mas não tem capacidade.
Não tem capacidade. E a legislação, ela diz assim, a empresa tem que ter capacidade quando, depois que ela ganhar a concorrência. Então, você abre uma empresa amanhã e vai lá e participa.
Não pode. O Rubão Gomes, para a gente encerrar aqui, o Rubão Gomes mandando uma pergunta para o senhor aqui. Gostaria de saber se vão asfaltar as ruas Cristo Rei, Encontro, Missões e Chacareiros.
Vamos sim. Essas ruas ficam no Tropical 2. Nós já fizemos a Ipanema e um pedaço da Lazer. E agora estamos no processo de licitação para fazer a Tico-Tico, né? E a Penaforte, acho que é ali perto do... no começo do Tropical. E lá na frente nós vamos fazer todas aquelas ruas que existem no Tropical. E nós estamos querendo deixar a cidade 100% asfaltada. Nós temos um problema de duas ruas, o Empiquirivaí, que a gente foi essa semana em Curitiba com o secretário de Meio Ambiente, ele vai liberar está num pacote de um dinheiro que está saindo da Petrobras, que lá na época o Márcio Nunes falou que da liberação de 5 milhões e pouco. Ele falou que está no pacote para liberar. Então, a hora que liberar os 5 milhões, a gente faz as ruas que faltam de Piquerivaí. Então, estamos tudo nesse trabalho. E essa semana nós tivemos a reunião com o secretário de Meio Ambiente, o Éder Stella presente, deputado Douglas, deputado Márcio, e ajustamos isso com o secretário Everton do Meio Ambiente do Governo do Estado.
Muito bem. O senhor conhece tantas ruas de Camporão aí, professor, fala todos os nomes das ruas, e o senhor sabe onde fica. O senhor pode ser um bom entregador de encomenda.
Trabalhar no correio.
Exatamente, prefeito.
Não, é que o tempo que eu estou na administração e as reuniões que a gente fez, e quando você fala do tropical, eu ia lá quando não tinha nenhuma rua de asfalto. Então você foi crescendo, asfaltando uma, asfaltando outra, e agora eu assumi as ruas que a gente havia deixado lá em 2004, eram as mesmas, né? Então a gente está trabalhando para finalizar.
Prefeito, finalizamos por aqui a nossa entrevista de sexta-feira. Para o senhor, um bom final de semana. Semana que vem o senhor está comigo de volta.
Tá bom. Viu, mais uma vez, falar do show do Minuano.
Ah, show do Minuano, claro.
Tá, é importante. O bispo já fez mensagem, o Minuano fez mensagem, a Usana fez mensagem, solicitando doações. E é importante destacar, né? O Minuano também resolveu aderir agora, fazendo um evento gratuito para poder arrecadar, né, material de limpeza. Enfim, a necessidade do momento do Rio Grande do Sul.
Lembrando que não há previsões de chuvas para terça-feira, hein? Apenas o friozinho. Prefeito, até semana que vem. Tchau, tchau.